Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema assim super importante para a saúde fiscal de qualquer negócio, né? É sobre aquele dinheiro que entra na conta bancária ou de investimento, mas que não tem uma comprovação clara de onde veio. Nossa conversa aqui é baseada no artigo Ingresso de Recurso em Conta Bancária de Investimentos sem Comprovação de Origem, do professor Alexandre Alcântara. A ideia é entender melhor os riscos, sabe? E as consequências legais quando falta essa documentação. Vamos lá? Por que isso é tão crítico hoje em dia?
Exato. Olha, o ponto central é uma coisa que a gente chama de presunção legal de omissão de receitas. Funciona mais ou menos assim: entrou dinheiro na conta da empresa, seja no banco ou no investimento, e não tem um papel, um documento, que diga veio daqui. Bom, aí o fisco pode olhar e dizer: isso aqui parece receita que não foi declarada.
Ah, entendi. Mas essa ideia de presunção, ela não é bem nova, né? Já existia para outros impostos.
Não, não é nova mesmo. Já estava lá nas regras do imposto de renda, do ICMS, do ISSQN, há tempos. O que, assim, reforça a importância disso agora é que essa mesma regra foi colocada de forma explícita na nova legislação do IBS e da CBS. Isso veio com a Lei Complementar 214 de 2025.
Então, consolidou de vez.
Exato. E significa o quê? Que a bola está com o contribuinte, a empresa que tem que provar, sabe? Demonstrar que aquele dinheiro que entrou não é receita que paga imposto. Se não tiver como provar, complica.
Entendi. E aí vem a fiscalização. Como é que eles identificam essas situações? Imagino que a tecnologia ajude muito nisso, né?
Ajuda. E como? A auditoria fiscal é fundamental aqui. O professor Alexandre Alcântara, ele detalha bem isso no artigo. O auditor vai fundo na contabilidade, olha as transferências. Hoje, cruzar dados bancários com o que está registrado na contabilidade ficou muito mais fácil, principalmente por causa do SIMBA, que é o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias.
Certo, o Simba. E o fisco pode acessar isso tranquilamente.
Pode. O Supremo Tribunal Federal já validou esse acesso, lá com base na Lei Complementar 105 de 2001. Não é de hoje. E some a isso o acesso ao CCS, que é o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, e também a ECD, a Escrituração Contábil Digital, que hoje é super comum. Essa checagem virou quase rotina para a auditoria.
Quer dizer, aquela ideia antiga de que banco era uma coisa e fisco era outra, já era.
Totalmente. E tem ferramentas que ajudam ainda mais, né? O professor Alcântara até menciona algumas, como o Contágio Lite e o Auditor Eletrônico. Elas ajudam a analisar ECD. Os documentos fiscais eletrônicos aumentam muito a chance de pegar alguma inconsistência ou até fraude.
Faz sentido. E na prática, o que o auditor procura quando está olhando essas movimentações todas? O que ele quer ver?
Ele vai checar as contrapartidas, sabe? Tipo, entrou um dinheiro aqui. O que ele representa na contabilidade? Foi um aporte de capital? Cadê a alteração do contrato social? Foi um empréstimo? Tem contrato direitinho registrado? Se foi só transferência entre contas da mesma empresa, isso tem que estar claro também. Se essa documentação não existe ou se ela é frágil, aí, bom, aí pode vir a autuação fiscal. E lembrando, essa autuação pode vir com base nessa presunção de receita omitida, que agora está lá escrita para IBS e CBS também.
Nossa, fica muito claro que organização e documentação são, assim, essenciais, não dá para descuidar.
De jeito nenhum. E isso leva direto para a questão da prevenção, né? O professor Alexandre Alcântara bate muito nessa tecla. É preciso ter um controle financeiro rigoroso. Ele até diz uma coisa importante, posso citar?
Claro, por favor.
Ele fala assim, olha: é imprescindível que as empresas mantenham um controle rigoroso sobre suas movimentações financeiras, com registros contábeis consistentes e respaldo documental de todas as operações. E ele continua: a ausência desses elementos poderá não apenas resultar em autuações fiscais, mas também configurar indícios de sonegação fiscal, passível inclusive de responsabilização penal, conforme previsto na Lei nº 8.137/1990.
Pesado, então não é só multa, pode ir para a esfera criminal.
Exatamente. Por isso ele conclui que atuação preventiva, com o apoio de uma contabilidade bem estruturada, e auditorias internas periódicas constitui a melhor estratégia para mitigar os riscos tributários.
Perfeito. A mensagem final, então, ecoando o professor Alcântara, é que prevenir é o melhor caminho. Ter uma contabilidade redondinha, fazer auditorias internas, isso não é luxo, é necessidade.
A melhor defesa, sem dúvida. A melhor estratégia para diminuir esses riscos que são bem relevantes.
Fica então a pergunta para todo mundo pensar, né? Como é que estão os controles aí? A documentação das movimentações financeiras está tudo em ordem? Onde se atua? E para quem quiser continuar se atualizando sobre auditoria, contábil, tributária, esses temas importantes, a dica é dar uma olhada no site do professor Alexandre Alcântara, www.alcantara.pro.br. Lá tem mais conteúdo, outras análises bem completas dele, vale a pena conferir. Bom, por hoje é isso, até a próxima.